Fruta Zero.
Se você cresceu nos anos 80, talvez essa vinheta te soe familiar.
Versão brasileira, AIC, São Paulo.
O Beetle Bailey foi lançado no Brasil como Recruta Zero. Passou como desenho animado no SBT e na TV Record. E depois, em alguns canais a cabo. Mas o personagem já era popular por aqui, no formato de gibi, desde os anos 60. Ele é um soldado raso, norte-americano, preguiçoso, que de alguma forma sempre se sai bem das situações. A imagem icônica do personagem é ele tirando uma soneca debaixo de uma árvore com um capacete cobrindo os olhos. E essas tirinhas tinham um leitor muito entusiasmado em Eldorado. Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil. E o Recruta Zero não foi só paixão de infância. Quando eu fui para Eldorado, o Guido, irmão do Jair Bolsonaro, me passou um vídeo de família.
Eu gostaria de agradecer a presença do meu querido irmão aqui em Eldorado. Futuramente mandarei a conta da alimentação, telefone e outros gastos serão enviados pelo correio.
E lá está o Bolsonaro, já pai de 3 filhos, lendo um gibi do Recruta Zero no sofá de casa. Os filhos são o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Ou 01, 02 e 03, como o pai chama eles. Dá pra dizer que o Bolsonaro é o Zero. No Exército, ele agiu um pouco como o Recruta Zero. Ele não seguia todas as regras e esticou a corda da insubordinação até ser processado. Mas esse processo abriu para ele um outro caminho, o da política. E, como o Recruta Zero, ele sabe bem, ser insubordinado faz sucesso. O Bolsonaro se lançou candidato a vereador pelo Rio de Janeiro em 1988, no mesmo ano daquele vídeo que o Guido gravou dele lendo o gibi do Recruta Zero em Eldorado. Era a primeira campanha dele, e ele mesmo se encarregou das camisetas e dos cartazes. E para ilustrar o material de campanha, ele escolheu um mascote. Você já imagina qual. Eu sou a Carol Pires e você está ouvindo o 3º episódio de Retrato Narrado, uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu sugiro que você volte lá para a gente ficar na mesma página.
Conheceram o momento, quem apresentou?
Momento? Não lembro, cara, não. O que aconteceu? Eu estava assistindo o Jornal Nacional e o general Leônidas Pires, que era o ministro do Exército na época...
Esse é o Valdir Ferraz, amigo do Bolsonaro há mais de 30 anos. Eu conversei com ele em março de 2019. A gente estava num bar, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Aí ele falou assim, o meu soldado não é capaz de fazer isso, porque se fizer eu boto na rua.
Ele está falando da notícia que saiu na Veja em 1987, denunciando um plano do Bolsonaro e de outro capitão de explodir bombas no banheiro de academias militares e na adutora do Rio Guandu para protestar contra os baixos salários. Esse caso levou o Bolsonaro a ser processado.
Pô, esse cara é bom. Botar bomba nos quartéis, aquele negócio. Pô, esse cara é bom, quero conhecer. Eu, na minha cabeça.
Mas por que você tinha gostado da ideia dele de pôr uma bomba no quartel?
Não, porque ele estava reivindicando a situação dos quartéis, dos militares, como estava ruim a situação, entendeu? Aí ele pegou a revista Veja, fez contagem da Veja e deu entrevista para dizer o que era realmente. O pessoal estava se afastando da academia por causa do salário.
O Valdir conhecia um psiquiatra da Marinha que conhecia o Bolsonaro e pediu para ser apresentado para ele.
E aí eu conversando com o cara, falei, porra, tu viu ontem aquele cara? O cara é, porra, perfeito, ia tocar um rebu nesse país mesmo, hein? Aí ele falou, pô, mas esse cara tá sempre aqui. Eu falei, pô, então por dia que ele aparecer, tu me avisa. Aí fui lá, me apresentou, começamos a bater papo, conversar e tal. E aí, pô, gostei da ideia do cara, a situação que tava, o país estava nessa zona. Mesma coisa de hoje. Aí ele veio sair candidato. Tal.
Candidato a vereador.
É, candidato a vereador. Aí começamos, aí eu fazia...
Porra, é o Haroldo. Sabe quem é?
Ao longo dessa entrevista, o Valdir atendeu um telefonema atrás do outro. E os dois celulares que ele carrega também não param de apitar com mensagens, porque ele faz parte de centenas de grupos de WhatsApp bolsonaristas. Ele me mostrou a lista. O Valdir tem 67 anos e é um dos aliados mais antigos do Bolsonaro. E tudo começou nessa campanha de 88, quando o Bolsonaro se candidatou a vereador pelo Partido Democrata Cristão.
Aí eu fazia campanha, fazia os panfletos para jogar nos quartéis, né?
Quando Valdir diz jogar panfletos, ele quer dizer jogar, literalmente. Do terraço do prédio dele, segundo ele, dava para ver um quartel a 3 quilômetros de distância.
Então, da minha casa, eu morava num prédio, eu subia no terraço e eu via, assim, a 3 quilômetros era no quartel. Aí, o que eu fazia? Eu pegava os panfletos, tinha uma medida ali que fazia, parece que 30 ou 40 panfletos numa folha de papel ofício. Era esse o material de campanha.
Aí ele fazia uma pipa e amarrava um monte de panfletos nela.
Aí o que acontecia? Eu amarrava aquele 100, pegava 100 bolinhas assim, amarrava, botava numa pipa, no rabo de uma pipa e soltava lá dentro do quartel. Aí dava a linha, pipa, ia lá dentro do quartel. Aí ficava esperando até cair dentro do quartel. Ali é que a gente fazia a campanha. Pô, aí provocava os caras, né? Toda semana fazia isso.
Um detalhe que nem todo civil sabe é que é proibido fazer campanha política dentro dos quartéis. Por isso, a pipa de 3 quilômetros.
Corria pra caramba pra fazer campanha. Você entrava de madrugada dentro dos quartéis, na Praia Vermelha, subia aquele prédio todinho, parece que tem 10 ou 12 andares. O prédio era monstro. O dobro daquele prédio lá, assim, você tem que andar. E subia de elevador e descia de escada. E tinha que botar embaixo da porta. E era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã.
E como é que vocês entravam?
A gente dava o golpe no porteiro, um enganava, o outro dava a volta e entrava no quartel, entrava no prédio, que já estava proibido de chegar lá. Aí a gente entrava, era para botar embaixo das portas, porque se botasse nos caninhos, o cara jogava no lixo. O porteiro era a hora do porteiro jogar no lixo, do síndico.
E era só vocês dois?
Era nós dois.
Então a gente pode dizer que você foi o primeiro a enxergar o potencial ali?
Não, não é enxergar, eu fui levado, né, por ele, não é que eu enxerguei, eu fui levado. Vambora fazer, vambora. E aí, depois veio a eleição de vereador, deputado federal, primeiro, segundo, terceiro mandato, continuaram a mesma situação, ninguém gostava dele.
Ninguém quem?
Os quartéis. Os oficiais. Hoje eles estão tudo babando o ovo, mas a coisa era diferente no passado. Eu fui preso várias vezes na Vila Militar, panfletando.
Na biografia que o Flávio Bolsonaro, o 01, escreveu do pai, ele diz que o Jair Bolsonaro teve a ajuda de outros dois voluntários naquela primeira campanha vereador, em 88. Um soldado negro, que ele chamava de Negão Lino, e outro amigo cearense, que ele chamava de Edson Pau de Arara. Ele também conta outras táticas que o Bolsonaro usou nessa campanha. Uma vez, ele fingiu que o carro tinha quebrado na ponte Rio-Niterói, perto do quartel da base naval, para panfletar para os marinheiros a caminho do rio. Outra tática era colar cartazes da campanha na traseira dos ônibus para ter seu próprio outdoor ambulante até alguém descobrir e tirar. Bolsonaro foi eleito vereador em 88 com 11.062 votos, o 16º mais votado. No dia seguinte, uma reportagem do Globo anunciou a eleição do Bolsonaro com uma legenda que brincava com a notícia que o catapultou à fama. O suposto plano de colocar bombas nos quartéis. Dizia, Bolsonaro, uma explosão de votos. Na reportagem, a declaração que ele deu ao jornalista lá em 88 podia bem ter sido tirada da eleição dele à presidência 30 anos mais tarde. Ele dizia que tinha sido eleito depois de uma campanha, abre aspas, marcada por muitas perseguições, fecha aspas.
E como era o ambiente da Câmara de Vereadores ali em 89?
O ambiente foi tranquilo.
Esse é o Eliomar Coelho, hoje deputado estadual pelo PSOL. Ele foi colega do Bolsonaro na Câmara de Vereadores no Rio em 1989 e 1990.
É claro que tinha os embates, dependendo da matéria que estava sendo tratada, mas ele não participava. Quer dizer, isso daí não tinha essa participação, ela quase que inexiste, digamos, com uma atuação parlamentar.
Eu procurei o Eliomar porque ele é uma espécie de adversário cativo dos Bolsonaro. ele teve a oportunidade de fazer oposição a quase todo o clã, um de cada vez.
Tanto o Carlos como o Jair e a Rogéria.
Primeiro conviveu com Jair Bolsonaro, depois a Rogéria Bolsonaro e então o Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores. E depois ainda com o Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa.
Tinha algum pé atrás pelo fato de estar o país saindo da ditadura e ele ser um representante dos militares?
Não. Ele realmente, esse negócio da defesa dos militares, isso aí ele sempre fez questão, mas nunca foi, digamos, um parlamentar atuante no sentido de ocupar a tribuna para defender aquilo que inclusive hoje ele defende. Naquela época era mais recuado.
Eu perguntei para o Eliomar se alguma vez ele olhou para o Bolsonaro e achou que ele tinha potencial para um dia ser presidente.
Não, de forma alguma. Isso daí era viajar na maionese demais.
Mas é curioso como essa lembrança do Eliomar, de que o Bolsonaro era um vereador apagado, contrasta com a memória do Valdir Ferraz, o amigo do Bolsonaro que fez campanha com ele nos quartéis. O Valdir lembra de vários casos que, para ele, foram emblemáticos, mas que tinham menos a ver com discussão ideológica e articulação em busca de votos para aprovar projetos. Menos a ver com política e mais com comunicar uma mensagem.
Não tinha muito trabalho. Lá tinha muita porrada, porque ali a Câmara de Vereadores é uma sacanagem geral, né? Aquilo ali é absurdo.
O Valdir contou que um dia o Bolsonaro chegou para ele com um plano.
Ele falou para mim assim, olha só, numa sexta-feira ia ter uma greve de ônibus, não ia ter expediente na Câmara. Aí falou assim para mim, olha só, dá um pulo aqui amanhã. Aí no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava lá.
O Bolsonaro e o Valdir seguiram para o 9º andar da Câmara, que era o departamento de pessoal. Porque o Bolsonaro desconfiava que existiam funcionários fantasma na lista de contratados.
Aí ele bateu na porta, a moça entrou e falou assim, vem cá, eu quero ver a folha de pagamento. A mulher, quando fechou a porta, botou o pé na frente, aí não deixou. Não, eu quero, tocou aquele rebu da mata, chama a polícia, chama tudo. A polícia chegou lá, falou, não posso fazer nada, o cara é vereador, pô, e daí? Deu uma merda danada, chamou a atenção da imprensa, aquilo ali. E o objetivo era só esse, era ver que sacanagem que ele fazia.
Então, não conseguiu pegar a folha, mas chamou a atenção.
Mas chamou até mais, pô. Chamou até, pô. Aquilo ali foi filé mignon. Invadiu a Câmara, tocou o rebu. Imagina o cara que já era bichado do jeito que ele era.
Será que também chamou a atenção de vocês o fato de o Valdir contar histórias que podiam muito bem ser do Bolsonaro de hoje? Invadir uma sala, chamar a polícia, ganhar a cena nos jornais. Por outro lado, parecia um jovem idealista querendo saber se tinha funcionário fantasma na folha da Câmara Municipal. Nada mais distante do histórico que o clã Bolsonaro faria em matéria de funcionários fantasma. Segundo um levantamento do Globo, dos 286 funcionários que o Bolsonaro e seus filhos já contrataram nos gabinetes deles, 13% têm indícios de que não trabalhavam. Pelo menos 37 possíveis funcionários fantasma. Entre os casos mais conhecidos, a Val do Açaí, que era contratada do Bolsonaro na Câmara dos Deputados em Brasília, mas prestava serviços domésticos na casa de veraneio dele em Mambucaba, em Angra dos Reis. Outra funcionária do gabinete do Bolsonaro que não trabalhava em Brasília era a Natália Queiroz, personal trainer e filha do Fabrício Queiroz, apontado no esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. Bom, mas voltando aqui, o Bolsonaro nem terminou o mandato de vereador e se elegeu para a Câmara dos Deputados. Então, em 91, ele foi para Brasília. E, bom, Brasília é um mundo à parte. Pensa só, 513 deputados de um lado, 81 senadores do outro, e o Bolsonaro chegava num congresso coalhado de grandes nomes. Na Câmara estavam César Maia, Miro Teixeira, Carlos Lupe, Francisco Dornelles, nomes que até hoje são influentes no Rio.
A lista de presença registra o comparecimento de 51 senhores deputados.
Vários parlamentares já foram ex-ministros, ex-governadores ou são deputados e senadores há muitos e muitos anos. Então quem chega ali novato precisa capinar uma grama para aparecer. Muita gente que era eleita sendo um sucesso regional ficava apagada em Brasília, especialmente antes das redes sociais. Os caras se matavam para aparecer fazendo um pronunciamento na TV Câmara, para alguém lá no Estado ver.
Ao governo Collor de Mello. Ouço, Vossa Excelência, com muito prazer.
Jair Bolsonaro, do PDC, do Rio de Janeiro.
Enquanto foi deputado, o Bolsonaro ocupou o gabinete 482 da Câmara, que fica no anexo 3, um prédio baixinho que nunca sai nas fotos do Congresso Nacional.
Para quem está ouvindo a gente, o gabinete continua igual, é uma sala privada no fundo do gabinete.
Essa é a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, aliada de primeira hora do Bolsonaro em 2018. Ela foi eleita deputada quando o Bolsonaro foi eleito presidente e ela herdou o gabinete dele na Câmara. Ficou quase um altar.
Eu tenho também uma foto do Bolsonaro. Está escrito Bolsonaro em um adesivo branco, que era dele, a gente não tirou. Tem uma das medalhas, que é uma medalha azul e vermelha, ele deixou aqui sem querer e a gente manteve, é uma medalha dele.
Parecia tipo o set de um programa de TV que deixou de existir, mas que foi preservado pelos fãs.
A mesa dele ainda é a mesma mesa, ainda é o mesmo telefone e a mesma cadeira onde ele fez aquele vídeo que todo mundo conhece, ele batendo na mesa e fazendo o sinalzinho de arminha e dando uma gargalhada. Então é a mesma coisa. Ele tinha um livro do Olavo de Carvalho, que eu tenho também aqui. A gente tem assim.
E tinha também uma galeria de presidentes militares que o Bolsonaro tinha montado.
E atrás de mim, de frente para quem entra, os quadros dos militares que foram presidente do Brasil, né? Ele tem um quadro grande do Figueiredo, que é o primeiro dele. Bem no comecinho, ele tinha só esse quadro. Depois ele mandou fazer o quadro dos 5 presidentes militares.
Agora, com um novo retrato no final.
E, por último, a foto dele oficial com a faixa presidencial colorida, que é a que está em todos os lugares, e eu não teria. A gente não tem necessidade de colocar nessa repartição, mas todas as repartições públicas têm o presidente atual, né? E eu fiz questão de colocar ele do lado dos presidentes militares.
Imagina comigo que quando Bolsonaro chegou na Câmara em Brasília, em 1991, exibindo no gabinete uma galeria dos presidentes militares, ele não estava exatamente na moda. O Brasil tinha acabado de se redemocratizar e elegeu o primeiro presidente por voto direto, Fernando Collor. Mas não eram bons momentos para o Brasil. A inflação em 90 foi de 1.620%. E o Collor tentava controlar a economia com um plano muito impopular, que, na medida mais polêmica, bloqueou retiradas grandes da poupança. No primeiro mandato como deputado, o Bolsonaro realmente honrou o que prometeu. Foi um defensor dos militares. Mas ele estava mais para sindicalista militar do que para um militar corporativista. Ou seja, as baixas patentes gostavam dele, mas os chefes militares, nem tanto. E não era por menos. Em 1992, ele liderou uma marcha pela dignidade da família militar. Foi um acontecimento. Como os militares da ativa são impedidos pelo regulamento disciplinar do Exército de se manifestarem publicamente a respeito de assuntos de natureza político-partidária, a marcha era majoritariamente feminina. Quem iam eram as mulheres dos militares. E elas cantavam. Logo, a canção de protesto do Geraldo Vandré, que incomodou tanto os militares que ele teve que ir para o exílio durante a ditadura. No microfone, o Bolsonaro não poupou ninguém. Chamou o presidente Collor, que enfrentava a ameaça de impeachment, de corrupto e imoral. Chamou os ministros da Aeronáutica e da Marinha de incompetentes. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, segundo ele, era omisso. E ele chamou o ministro do Exército, Carlos Tinoco, de banana. Os jornais que cobriram a marcha na época disseram que os ministros militares do governo Collor chegaram a cogitar prender o Bolsonaro no dia da passeata por insubordinação, mas desistiram, achando que a repercussão podia ser pior. Mas o ministro do Exército, Carlos Tinoco, o tal banana, não esqueceu das ofensas. Um dia, ele viu o carro do Bolsonaro estacionado na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e mandou guinchar o carro. Em protesto, o Bolsonaro sentou em cima do capô enquanto o carro era rebocado. Ou seja, fogo no parquinho. Até aí, o Bolsonaro só conseguia fazer bagunça e ser reconhecido entre os militares. O Collor logo caiu, depois de dois planos econômicos fracassados e o governo envolvido em mais um caso de corrupção.
Representando e expressando também a vontade dos militares, que são povo, voto sim.
Jair Bolsonaro, sim, 162.
E foi no governo Fernando Henrique Cardoso que o Bolsonaro começou a chamar mais atenção fora dos círculos militares. Em 1996, o governo instaurou uma comissão especial sobre desaparecidos políticos durante o regime militar. E o Bolsonaro, acho que eu posso dizer que ele não ficou feliz. Imagina então quando a família do Carlos Lamarca, guerrilheiro que passou por Eldorado quando o Bolsonaro era jovem, foi uma das famílias indenizadas.
O que a imprensa, em especial o jornal Globo, vem fazendo no tocante ao caso Lamarca é um brutal desestímulo aos jovens militares das Forças Armadas. Um traidor da pátria, assassino, safado, sem vergonha como foi Lamarca. E hoje em dia ainda se fala em indenizar os seus familiares, reconhecendo-o como um herói. Eu até acho, senhor presidente, sem medo de errar, que o grande erro do regime militar foi ter matado pouca gente. Teríamos menos vagabundos hoje tramitando no Planalto e até dentro dessa casa também, tenho certeza disso.
Essa foi a primeira vez que o Bolsonaro falou abertamente em defesa dos crimes cometidos pela ditadura militar. Mas lendo os jornais daquela época, dá para perceber que o clima no país era de desvendar e reparar esses crimes. Quem estava na presidência era o Fernando Henrique Cardoso, que seria o primeiro presidente eleito a concluir o mandato desde a redemocratização. Mas o Bolsonaro estava vendo outro momento ali.
Eu até com muita tristeza hoje recebi um telefonema de um coronel que comanda uma unidade valor batalhão nesse país e disse o seguinte: como é que eu posso encarar a minha tropa? Se há duas semanas eu expulsei da minha unidade um soldado que roubou uma pistola e entreguei-o à Polícia Civil, se agora os meus subordinados olham para mim e dizem: meu coronel, o Lamarca não roubou uma centena de armas? Não traiu seus companheiros? Não assaltou? Não sequestrou? Qual é a sua posição? O que o senhor vai falar? Se querem reabrir feridas, pode ter certeza. Os militares estão prontos para retornar à luta.
O Lamarca nunca tinha saído do imaginário do Bolsonaro. E, de alguma forma, os destinos deles continuavam se cruzando. Em 95, depois que ele sofreu um assalto em Vila Isabel, o Bolsonaro pediu ajuda para o secretário de Segurança Pública do Rio para recuperar sua moto e uma pistola Glock que tinham sido roubadas. E o secretário designou 50 policiais de diversas delegacias e departamentos especializados para buscarem a moto, que afinal foi encontrada na favela de Acari. O secretário era o general alagoano Newton de Albuquerque Cerqueira, que tinha sido comandante do DOI-COD, o órgão de repressão política da ditadura, em Salvador, quando Lamarca foi morto na Bahia, em 71. É consenso entre os militares que quem deu o tiro final em Lamarca foi o então major Newton Cerqueira. No segundo mandato do Bolsonaro na Câmara, ele passou a defender abertamente a ditadura e a fazer ameaças de retomada do poder pelos militares.
Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Ele só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
Esse é o Bolsonaro em 99, no programa Câmara Aberta, que era apresentado por Jair Marquezine na TV Bandeirantes.
E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Esse não era um programa com grande audiência, tanto que essa primeira declaração dele sobre o erro da ditadura não teve nenhuma consequência. Mas quando ele repetiu essa afirmação de que o FHC deveria ter sido fuzilado, agora no Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, muitos acharam que ele tinha passado dos limites. O próprio presidente Fernando Henrique pediu a punição dele e até deputados da oposição se solidarizaram. O então líder do PT, José Genuíno, disse que o Bolsonaro podia defender o impeachment ou a renúncia do presidente, mas não a sua morte. O presidente da Câmara, que na época era o futuro presidente Michel Temer, saiu procurando o que fazer com ele, porque o Conselho de Ética só seria criado dali a 2 anos. O Bolsonaro, então, levou uma advertência. Mas não tinha sido a primeira vez que ele era considerado radical. Em 98, ele tinha defendido a pena de morte para os sequestradores do empresário Abílio Diniz. E ao comentar o massacre do Carandiru, em 92, onde morreram 111 presos, ele disse que, aspas, a PM de São Paulo perdeu uma grande oportunidade de matar 1000 bandidos. Fecha aspas. Ou seja, era o Bolsonaro de hoje, desde sempre. E é curioso pensar que, em 2002, o Lula foi eleito com o voto do Bolsonaro, que dizia abominar o José Serra mais do que tudo. Possivelmente porque o Serra foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, quando aconteceu o golpe militar.
Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção.
E nessa época, o Bolsonaro já estava no PP, partido onde ele ficou mais tempo, 11 anos. E o PP era da base aliada do Lula. Ele nunca disse que queria fuzilar o Lula, mas a atuação dele contra a esquerda foi ficando cada vez mais assertiva, nos bastidores e nos microfones. Em 2003, ele nomeou como sua assessora parlamentar a Maria de Fátima Campos Bellian, uma professora aposentada, casada com o general reformado do Exército, José Antônio Nogueira Bellian. O general Bellian tinha sido chefe do Destacamento de Operações de Informação, o DOI, e por isso responde por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, quadrilha armada e fraude processual no caso do desaparecimento do deputado Rubens Paiva, morto pelos militares. Pouca gente soube dessa contratação na época. As brigas públicas do Bolsonaro eram outras. Acho que essa história todo mundo conhece. Talvez não os detalhes. Naqueles dias, o Champinha, um adolescente de 16 anos, tinha sequestrado um casal de namorados que estava acampado em São Paulo. Depois de matar o rapaz, ele torturou, estuprou e matou a menina. O crime suscitou no Congresso o debate sobre a redução da maioridade penal. E a Rede TV decidiu entrevistar o Bolsonaro sobre o assunto. Nos vídeos, não dá para ouvir o que o Bolsonaro responde, mas a deputada Maria do Rosário, que estava esperando para dar entrevista para a mesma emissora, disse que os discursos como o dele promoviam a violência, como o estupro. Olhando para a câmera, o Bolsonaro revidou.
Grava aí que eu sou estuprador agora.
E é quando ele diz:
olha, jamais ia estuprar você porque você não merece.
Jamais ia estuprar você porque você não merece. A deputada se irrita e diz que se ele tentasse algo assim, ela daria uma bufetada nele. Ele revida, empurra a deputada e diz que ele daria outra. A Maria do Rosário só denunciou o Bolsonaro por injúria e incitação ao estupro 11 anos depois, quando ele repetiu o que tinha dito, dessa vez na tribuna.
Fica aí, Maria do Rosário, fica! Tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir!
Mas depois de tantos anos chocando parte da opinião pública, ele seguia sendo reeleito, por vezes com mais votos que na eleição anterior. O seu discurso tinha eco entre parte da população. Quando estourou o Mensalão, o Bolsonaro ainda estava no PP, que fazia parte da base de apoio do PT. Mas ele agia como oposição. Se antes mantinha qualquer cordialidade com deputados ex-guerrilheiros, como José Genuíno e José Dirceu, agora o Bolsonaro passou a atacá-los frontalmente a toda oportunidade.
O Zé Dirceu veio para cá. A especialidade dele é outra. É o terrorismo. Inclusive, ele fez curso em Cuba, de Fidel Castro, no auge das execuções em massa nos paredões. Ele é especialista em terrorismo, em tortura, em sequestro e carro-bomba.
É na esteira do Mensalão, quando todo mundo discutia a corrupção endêmica no país, que o Bolsonaro começa a associar os guerrilheiros que fizeram parte do imaginário dele na juventude à esquerda que estava no poder.
O que aconteceu no Vale do Ribeira com Lamarca, tão idolatrado por eles, depois de conseguir aprisionar um jovem tenente da Força Pública de apenas 23 anos de idade, de nome Alberto Mendes Júnior,
quando não precisou mais dele, o que que fizeram? Nas matas do Vale do Rio Ribeira, em São Paulo. Essa cambada convocou o Tribunal de Honra e resolveu, a cacetadas, matar o tenente Alberto Mendes Júnior. Antes, torturaram-no barbaramente, encontraram inclusive o seu escroto dentro do seu estômago. E vem essa esquerda mentirosa, covarde, sem palavra, falar em tortura do regime militar.
Alberto Mendes Júnior foi encontrado numa cova rasa, morto a coronhadas. Os arquivos sobre a ditadura não trazem nenhuma informação sobre a mutilação do corpo dele.
E esta cambada toda que voltou para o país agora está aqui governando. Está governando aqui do lado. O que acontece com o nosso país? Não está paralisado, não está afundando. Simplesmente afundando. Mentiras em cima de mentiras para chegar no poder. Não tem mais discurso. Acabou o discurso da esquerda. Ele só fala em ditadura militar.
No Mito ou Verdade, o Flávio Bolsonaro diz que o pai tinha 15 anos e estava no colégio, a menos de 100 metros da praça onde Lamarca trocou tiros com policiais, mas que depois se aproximou dos militares e ofereceu ajuda para guiá-los pelas trilhas da região. Ao longo dos 27 anos como deputado, o Bolsonaro fez 33 discursos citando Carlos Lamarca. Eu li todos eles. E me chamou muita atenção que só em 2007, 11 anos depois do primeiro discurso em que menciona o guerrilheiro da sua juventude, é que o Bolsonaro diz que teve alguma participação na caça ao Lamarca em Eldorado.
E eu, naquela época, com 15 anos, participei com o Exército Brasileiro na busca do traidor Lamarca.
Até então, ele era o único de 513 deputados que defendia abertamente a ditadura militar. Mas depois da Comissão da Verdade, no governo Dilma, essa defesa passou a ser cada vez mais ferrenha. Também foi nessa época que ele começou a ter mais trânsito entre os chefes militares, porque pessoas importantes no PT passaram a defender a punição aos militares responsáveis por crimes da ditadura. E isso contrariava a lei da anistia firmada em 1979, que isentou militares e guerrilheiros de crimes políticos num acordo nacional que abriu caminho para a volta dos exilados e a redemocratização. Ali, eles perceberam a importância de ter um defensor da anistia aos militares com voz no Congresso. Contra essa corrente que queria julgar agentes do Estado acusados de tortura, sequestro e assassinato, Bolsonaro começou a revisitar o personagem da sua juventude.
E eu sou de Eldorado Paulista? Eu participei, muito, de forma bastante discreta, né, que tinha 15 anos de idade, na caça ao Lamarca do Vale do Ribeira.
Ele deixa de ser o menino de 15 anos, com a participação discreta na ajuda aos militares, e passa a se colocar na história como personagem ativo na caça ao Lamarca. E a história ganha mais floreios.
Eu conheço vocês desde 1970, com 15 anos de idade, quando eu participei da caça do Lamarca no Vale do Ribeira.
E conforme esse discurso foi sendo floreado e aumentado, a história da passagem do Lamarca por Eldorado também foi ganhando mais camadas. Porque a passagem do Lamarca por Eldorado deixa de ser apenas uma fuga. O Bolsonaro começa a associar o Lamarca à família Paiva. Sem provas nem indícios, ele começa a dizer que o Lamarca escolheu o Vale do Ribeira como centro de treinamento da guerrilha porque o terreno seria da família de Rubens Paiva. Porque lembra que o patriarca, o Jaime Paiva, tinha uma fazenda em Eldorado?
E o Rubens Paiva, então, foi quem indicou aquela região para o Lamarca, assim como no passado indicaram a região da Araguaia. Então, Lamarca usava aquela região indicada por Rubens Paiva e bancado financeiramente por Rubens Paiva.
Outra acusação que Bolsonaro passa a fazer é a de que o Rubens Paiva não foi torturado e morto dentro do doicode no Rio nas mãos dos militares, como a justiça já confirmou. Para o Bolsonaro, foi o próprio grupo do Lamarca, que na versão dele, teria sido ajudado pelo Rubens Paiva, que depois sequestrou o Rubens Paiva com medo de serem delatados.
Então, o grupo do Lamarca suspeitou que o Rubens Paiva o havia denunciado. E esperaram o momento certo, quando o Rubens Paiva foi detido pelo Exército, posto em liberdade, com toda a certeza, foi capturado e justiçado pelo bando do Lamarca e pelo bando da esquerda, da VPR. E aí a culpa recai sobre as Forças Armadas.
Nessa altura, já está aparecendo um suco de Eldorado com Lamarca e família Paiva. Mas vamos por partes, porque está embaralhado mesmo. Voltando ao nosso primeiro episódio,
Quem tinha fazenda em Eldorado era o Jaime Paiva. Ele foi prefeito da cidade, um cara conservador de direita. E ele chegou até a romper com o filho, agora sim, o Rubens Paiva, ex-deputado, opositor ao regime militar, que morava no Rio de Janeiro, quando foi torturado e morto pelo regime, dentro do Doicode no Rio, como a justiça já confirmou. Eu aproveitei para checar outros detalhes dessa história com o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens e neto do Jaime.
Então, criou-se esse fetiche todo do Lamarco, tarde Lamarco, tarde Lamarca, né? Como se fosse um pouco da mitologia caipira mesmo, né? Do homem invencível, do homem que... Davi Golias, né? Ele achou fascinante, ele tem fetiche por arma, por uniforme, pode ser que ele tenha se encantado. E ele é obcecado pelo meu pai, pela minha família, como ele é obcecado pelo Ustra. O meu avô era um cara muito rico, meus primos eram ricos e eles eram pobres. E tem uma raiva da minha família, que é uma raiva natural, entendeu? De como se minha família oprimisse eles e tal, né?
Queria que você me marcasse também que ele fala que não por acaso a base de guerrilha do Lamarca era perto da fazenda do seu avô.
Não era perto, era longe pra caramba, não tinha nada a ver. Meu avô era um homem de direita, não tem a menor relação. Acho que é de 80 a 100 quilômetros de mata fechada. É como daqui até Santos. O Bolsonaro empregou a mulher do homem que matou meu pai, o Belhan, general Belhan, que era o chefe do DOI-COD do Rio de Janeiro. Ele empregou a mulher dele. Então ele tem a versão do torturador, entendeu?
Sim. E também quando ele era deputado, ele ficava querendo dizer que, na verdade, o seu pai teria sido morto pelos próprios guerrilheiros.
Isso, que já foi negado pelo próprio exército, exatamente. Tudo que você está falando, ninguém tinha a menor ideia, entendeu? Era um ilustre desconhecido, era um capitãozinho do exército que fazia uns discursos para ninguém. Só que esses discursos estão nos anais do Congresso, né?
Na época você ficou sabendo?
Claro que não. Eu fiquei sabendo isso ano passado.
Lembrando que essa entrevista foi feita em 2019. Então o Marcelo ouviu falar dessa história só em 2018.
Algumas falando, mas teu pai deu metralhadora pro Lamarca. Eu falei, peraí, vocês são um bando de ignorantes, né? O Lamarca roubou as metralhadoras do exército. Por que meu pai ia dar metralhadora pro Lamarca? Meu pai não tinha nem como comprar metralhadora. Meu pai não tinha nem dinheiro. Aí eu dei um Google. Falei Lamarca, metralhadora, roubei esse pai. Quando eu vejo, é um discurso insano do Bolsonaro de 96, 97 falando isso, essa versão, entendeu? Eu cheguei até a procurar um advogado para processar, mas já tinha prescrito essa ação.
Essa acusação sem provas e contrária aos fatos comprovados pela justiça é muito parecida com a acusação que o Bolsonaro faria, já no Planalto, contra o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz.
O Prendo AB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no Prêmio Militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco.
Na verdade, o pai do Felipe, o Fernando Santa Cruz, sequer participou da luta armada. Ele foi preso por agentes do DOI-COD em fevereiro de 74, quando era estudante de direito. A mãe dele, Dona Elzita, morreu em 2019, aos 105 anos, depois de passar metade da vida cobrando respostas sobre o desaparecimento do filho. Em 2013, um ano antes da reeleição da Dilma, o Bolsonaro adicionou mais uma camada à versão dele sobre a fuga do Lamarca de Eldorado. Aqui ele já não lembra de estar na escola, ele estava na praça.
Eu sou de Eldorado Paulista, Vado Ribeira. Em 1970, no dia 8 de maio, eu estava em praça pública, quando o Lamarca passou pela região. O Lamarca pertencia à VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, de Dilma Rousseff. O capitão Lamarca, ele estava alojado na divisa da fazenda de Rubens Paiva, fazenda Caraitá. E quando ele foi descoberto, a VPR de Dilma Rousseff, o primeiro a acusá-lo, de acusar de ter delatado o local, foi o Rubens Paiva. Então havia o interesse da Dilma Rousseff e da VPR em justiçar Rubens Paiva. A verdade está lá em Eldorado Paulista.
Sim, Bolsonaro passa a dizer só em 2013 que o Rubens Paiva não apenas não foi morto pelo Exército,
como diz que a presidente Dilma poderia estar por trás do assassinato dele.
Quem comandava a VPR, que não é diferente do PCC nem do Comando Vermelho hoje em dia, era o próprio Lamarca e Dilma Rousseff. Ou seja, ao ser descoberta aquela base de guerrilha, a VPR Dilma Rousseff jurou justiçar Rubens Paiva. Jurou justiçar Rubens Paiva. Vamos botar na balança isso daí.
Nessa costura de assuntos, nomes e acusações sem prova, o Bolsonaro começa a rolar as cenas do exército atrás de um guerrilheiro na sua infância, a oposição política dele à esquerda contemporânea. E ele associa a violência política de grupos minoritários da esquerda nos anos 70 à violência urbana nos anos 2010. Aqui é ele falando em 2016.
Vocês são uma vergonha! Disso nasceu o PCC, Comando Vermelho, ADA, etc. Essa mesma facção criminosa, VAR Palmares, e vocês dizem depois que lutaram por democracia. Vocês estão de brincadeira!
Só que esse discurso, que antes era isolado, condenado, de repente começou a fazer sentido para cada vez mais pessoas.
A questão da corrupção também fez parte do projeto de poder de vocês. Ou seja, através da corrupção, comprar votos para provar o que interessa para vocês. Entre outras coisas, omissão. Como no caso da pedofilia, matéria escolar, aprovar a questão do desarmamento, empobrecer o nosso país, praticamente aterrorizar o proprietário, o produtor rural, e a nossa economia para o espaço, e nesse estado de coisa, nesse caos, querer impartir vocês para medidas de exceção para assumir de vez o poder nesse país.
Numa entrevista à Folha, em 2017, o Bolsonaro deu a declaração mais assertiva sobre a participação na caça ao Carlos Lamarca.
Em 1970, eu entrei na luta armada, ao lado do exército, nas matas do Vale do Rio Ribeira de Guarapari.
Aqui, ele já se coloca dentro da luta armada. E essa passa a ser a nova versão dos fatos. Aqui de novo, durante uma viagem a Israel.
Que combatia esse pessoal da esquerdalha desde 70, quando era garoto no Vado Ribeira, o grupo do Lamarca.
Depois que virou deputado, pelo menos em suas memórias, ele deixou de ser um figurante na cena. Deixou de estar na escola próximo ao acontecimento para ser um coadjuvante na praça. O menino que apontou para os militares os caminhos na Mata Atlântica de Eldorado. Depois, ganhou ainda mais protagonismo. Passou a se colocar num papel ativo no combate à guerrilha. Fica a impressão de que a oposição do Bolsonaro à Dilma foi mais do que uma oposição política. Parecia um projeto pessoal. Lá atrás, podia ter deixado escapar o guerrilheiro Lamarca. Mas agora, ele teria uma nova chance com a esquerda no poder.
Perderam em 64! Perderam agora em 2016! Contra o comunismo, pela nossa liberdade, pela memória do coronel Carlos Alberto Peinante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim!
A tática de guerra seria a mesma. Quem quer que fosse o adversário seria tratado como um traidor da pátria, um inimigo interno. Mas o campo de batalha seria outro. A internet. No próximo episódio de Retrato Narrado, o solitário deputado militar se alia a uma bancada em ascensão e dribla o desdém da imprensa quando entende o poder das redes sociais. Retrato Narrado é uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. A direção é da Paula Scarpim e da Flora Thompson Devaux. A montagem é da Jordana Berg, com assistência da Vitória Zanardi. A pesquisa é do Marlos Apios. A música original é do Pedro Leal Davi e usamos trilha adicional também da Blue Dot. A Aline Scudeler e a Cláudia Nogaroto produziram esse episódio. A captação de som direto é do Gustavo Amor em Brasília, Rodrigo Pereira e Pedro Farias no Rio de Janeiro e Rafael Coutinho Bordalo em São Paulo. A checagem é do Érico Melo e da Marcela Ramos. Nesse episódio a gente ouviu áudios da TV Câmara, Rede TV, TV Bandeirantes e da TV Globo. E eu, Carol Pires, fiz a reportagem e o roteiro desse podcast. Até semana que vem.